I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Pensar nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
As Pipa aos Saltos, um podcast sobre comida. E segundo uma notícia da Time Out, comer fora em Lisboa e no Porto é mais caro do que na maioria das cidades da Europa.
E faz sentido, comer fora está cada vez mais inacessível.
Está a ficar grave, malta. Imaginem, é normal que um prato de cozinha molecular seja bastante caro. A questão é, andam a cobrar 25€ por um hambúrguer. Estamos a falar de 5 contos por um bife raspado. No passado, se querias pagar pouco a comer fora, ias a uma cadeia de junk food. Se tinhas dinheiro para gastar, ias a um restaurante de luxo. Agora há um novo conceito, que é pagar preço de luxo por junk food. Não é um luxo nem lixo, são restaurantes de luxixo.
Manel, e tens ido a muitos restaurantes de luxixo?
Há imensos restaurantes de luxixo, que habitualmente carregam onde? Nos preços das bebidas. Qual é que foi o momento em que os restaurantes decidiram que era aceitável cobrar por água da torneira que nos trazem para a mesa naquela espécie de frasco de perfume gigante?
Ah, quer dizer, é da torneira, mas é filtrada, não é?
Ah, é filtrada. Epá, inventaram essa palavra para poderem começar a cobrar-nos copos de água. Ok, puseram um coador à frente da torneira, pronto, 4€ o jarro. Não, não, deem-me a antiga água da torneira com aquele sabor a tubagens, encanamentos e um pouco de esgoto.
Tinha sabor, hein?
Tinha.
Portanto, se for gratuita, tu não te importas de sentir o sabor dos elementos químicos que a água não filtrada tem.
É claro isso? Que não.
Bravo!
Bebidas nos restaurantes, meus amigos, estão caríssimas. Mesmo, por exemplo, vinho a copo. Certo, aqui há uns anos compensava. Vinho a copo eram 2€, 3€. Não queres cerveja, ok? Não há quórum para abrir uma garrafa. Vinho a copo. Hoje em dia tenho visto vinho a copo a 10€.
10€?
Sim, quer dizer, só o copo paga a garrafa e o próprio copo. Se uma pessoa pedir 3 copos, o que não é absurdo, paga um valor que dá para comprar a caixa de madeira de 6 garrafas e o serviço de copos de cristal Vista Alegre. Sendo que o copo em que serve normalmente é de plástico agora.
E és contra os copos reutilizáveis?
Já não há saco para os copos de plástico reutilizáveis. Em qualquer sítio com esplanada, agora obrigam-te a pagar 1€ de calção para beberes uma cerveja num recipiente digno de refeitório de inventário.
Tu achas que infantiliza?
Sim, mas é o que acham, que tenho 18 meses de idade e ainda não desenvolvi a coordenação motora e a destreza manual para não deixar cair um copo de vidro. Por amor de Deus, isso é só a partir da Quinta Imperial. E por falar em refeitório, também queria falar da cantinização dos restaurantes em Portugal.
Cantinização dos restaurantes em Portugal?
Sim, por exemplo, mercados gourmet, sítios com várias bancas de alta cozinha, mas em que comes de tabuleiro, não é? O preço é Michelin, o glamour é de senha da cantina da faculdade.
Não combina?
Não, as pessoas vão para lá gastar 100 paus num ceviche desconstruído, com geleia de vinho do Porto, com pó de algas e granizado de maçã verde e microervas, quando aquele ambiente de tabuleiros e filas para arranjar mesa e sentar-se com estranhos só se coaduna com um único prato: jardineira.
Não faz sentido uma pessoa transportar uma criação da Marlene Vieira num tabuleiro.
Não,
é isso, não.
O único menu que uma pessoa devia comer tabuleiro é jardineira, sopa juliana e na sobremesa. Pode escolher entre maçã cozida ou gelatina tutti frutti. Para além dos tabuleiros, também me irritam os pagers.
Os pagers?
Sim, aquelas maquinetas que vibram quando um pedido está pronto. Uma pessoa chega a um centro comercial para almoçar, está com fome, faz o pedido, paga. Prepara-se para receber a comida. E o que é que vem? Um tamagotchi.
Pois é.
E depois tens de sentar à espera que toque o despertador. Passados 25 minutos, lá vem a comida. Assim também eu faço fast food. Mas, outra coisa também me está aqui é porque é que já não há menus?
Menus? Como assim? Prato, bebida e sobremesa por um preço acessível?
Não, menus físicos. A única coisa que ficou da pandemia não foram as máscaras, não foi o álcool gel, não foi o distanciamento social, não foi cantar os parabéns a lavar as mãos, não foi espirrar para o antebraço. Foi o quê, meus amigos?
Foi o QR Code.
Exatamente. Problema. Todos os restaurantes novos têm o menu em QR Code e todos os restaurantes novos têm a iluminação de um strip club, não é? Agora, como é que eu leio um QR Code sem luz, camaradas? Os restaurantes só ficaram presos em 2020 ou ficaram presos em 1920, porque ou é QR Code ou é quadro de ardósia.
Não me digas, também és contra o menu em quadro de ardósia?
Não se percebe o quadro de ardósia, mas é o quê? É para pedir uma tábua de queijo ou para aprender a tabuada do certo? Não faz sentido.
Manel, que tipo de menu é que para ti é aceitável?
Tenho saudades dos menus à antiga, não é? Uma capa de cabelo
pardal, com o nome do restaurante gravado a ouro.
A ouro,
as folhas,
claro.
As folhas dentro de micas gordurosas, os pratos escritos com caligrafia gótica, e pratos como tournedó, linguada manier, chateaubriand, um bisque, um crepe suzette, não é? É isto. É isto. Por último.
Pera, tens uma última embirração com a restauração?
Tenho sim, senhor. Porque é que todos os novos restaurantes parece que são uma obra deixada a meio?
Ah, esta é uma importante denúncia.
Que nova moda é esta de nem sequer pintarem as paredes? Isto não é minimalismo, isto é, o empreiteiro fugiu para a Espanha. A cada sítio novo que vou, olha em volta e só se vê o reboco. Em todos os restaurantes betos só há betão. Neste momento em Lisboa não se consegue comer uma massa sem estar a olhar para a argamassa.
Nem pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Que som era este?
Epá, não sei, se estava a passar.
Está a tocar, e o tu?
E o Vasco dizia-me, é o teu telemóvel. Mas não é, está calado.
Não é o teu portátil.
Faça lá silêncio.
Não é o portátil.
Mas há qualquer coisa que está a tocar.
Ah, é uma coisa... É do teu iPad.
Será?
Eu acho que é do iPad do Manel.
Ah, parou, é o teu iPad.
Ele estava com uma musiqueta.
Pois.
Estava em
não,
fundo.
Acho que é uma diferença, não é?
Estava uma musiqueta lá em fundo.
Agora só está a fazer feedback.
Está agora a fazer feedback.
Mas era uma música assim etérea. É uma música etérea, não é? Estava assim uma...
Eu passei o tempo todo a pensar, vão matar o Marco.
Será que apanhamos
esta malta
uma...
Vai dar cabo do nada.
Mas não.
Malta. Era os passengers do meu telefone. Peço imensa desculpa.
Vamos matar o Vasco.
Desculpa.
E o Vasco durante toda a edição, desliga o som
e eu não.
Todos nós em segundo plano.
Mas parecia que vinha
este
ali.
Som,
era o
que
era
este
eu. Som.
Desculpa.
Bem, parecia que era uma coisa etérea. Estava assim.
Era a canção. Acompanhou o Baranti.
Mas foi bem.